Bom, vereador, o senhor teve uma agenda em Porto Alegre ontem e traz algumas notícias para nós, por favor.
Bom, a gente procura estar sempre em contato com as alçadas maiores aí do governo, do estado, não ficar somente aqui na atuação municipal, porque é importante lá que muitas das decisões que impactam aqui acontecem. Entre essas agendas, eu tive a possibilidade de sentar com o secretário de Desenvolvimento Econômico, né, do nosso estado, o secretário Hernani Polo, onde a gente colocou questões, né, como é que a secretaria vem se comportando para trazer para os municípios o dito desenvolvimento econômico. E aí a gente tomou conhecimento de diversos programas que, na função do vereador, a gente vai sugerir para o Poder Executivo, porque não temos esse papel de poder colocar as decisões em prática, mas de sugerir, de trazer ideias para fazer diferente. Entre elas é a melhor utilização dos prédios públicos estaduais que pertencem ao município. Então, temos essa relação de quais são esses prédios públicos aqui do município, alguns subutilizados, alguns até desocupados. Isso é uma questão que a gente pegou o relatório, precisa ver na prática como é que está. E o estado se mostrou muito disposto, então, a fazer concessões para que o município aplique, então, seja na doação para empresas, para microempresas, esses espaços. Mas são tudo conversas, são tudo possibilidades, entre elas, que a gente vai lá em Porto Alegre para tomar conhecimento.
E nós temos aqui prédios do estado?
Tem uma relação de prédios estaduais aqui. E aí a gente também aproveita para ver como é que está o andamento de recursos estaduais para nossas escolas, né, que já foi dito aí pelo Poder Executivo, questão do Clemente Pereira, tem uma expansão para mim. Próprio Alexandre Tramontini, escola que eu tive na semana passada, conversando com uma turma de 22 alunos de 8ª e 9ª série, sobre o projeto Jovem Empreendedor. Então é uma escola que está indo muito bem, tanto na parte da infraestrutura, está tudo em dia lá, claro, precisa sempre melhorar, como também na parte didática e de ensino, com turno integral, né? Isso aí a gente tem que reconhecer que o município deu um grande suporte ali para essa escola, mas os professores é que tem que ser reconhecidos em primeiro lugar pelo brilhante trabalho que vem fazendo. E a educação empreendedora precisa ser feita. Eu entendo assim que as matérias científicas, aquelas que, tradicionais da escola, são importantes, mas hoje a vida é muito dinâmica. Você precisa ensinar para as crianças como trabalhar com dinheiro, a educação financeira, o empreendedorismo, como é que elas podem crescer na vida através do próprio esforço e trabalho. E dar opções para essas crianças, né? Viver nesse mundo atual, mundo diverso tecnológico que a gente vem enfrentando. Mas são questões aí que a gente vai buscar no governo do estado e traz para o município.
Bom, o vereador está sempre atento às situações que acontecem aqui no município. O que mais o vereador tem planejado para o nosso município?
Uma questão que é importante dizer, é importante compartilhar aqui com nossos ouvintes. Na semana passada, ou melhor, nessa semana, na segunda-feira, conseguimos aprovar ali um requerimento de minha autoria na Câmara de Vereadores, que trata da convocação da secretária-geral do governo, da secretária de planejamento e do engenheiro responsável da prefeitura. O requerimento trata de uma convocação de uma reunião para que o Poder Executivo venha até o Legislativo e a gente converse a respeito do plano diretor. Como é que está isso? Para que as pessoas entendam, o plano diretor trata-se de um instrumento básico da política que norteia e dá as diretrizes para o desenvolvimento e expansão territorial do município, né? E por que a gente fez essa convocação? Primeiro porque o nosso plano diretor é defasado em 60 anos, né? O nosso plano diretor é uma das primeiras leis aqui do município de Espumoso, na época do prefeito Guilherme Joaquim Rota ainda, para você ter uma noção.
Primeiro prefeito
de Espumoso. E isso aí deixa brechas para que ocorram conflitos, ocorram desordem na expansão territorial de Espumoso. Para que lado pode se fazer um loteamento, para que lado possa ir as indústrias. Isso tudo está muito bagunçado, né? Isso aí vai gerando conflitos, delimitação da área urbana e da área rural, vai gerando conflitos ao longo do tempo. A gente já viu, a gente já viu loteamentos com falta de água por falta de planejamento, de planejamento dessa expansão, para saber se teria, teria condições de comportar esse grande número de novas habitações. É, casas no bairro Arroio invadindo a lavoura, e isso aí gera um problema de justiça, que os moradores ficam numa insegurança jurídica.
Já estão, né?
Já estão numa insegurança jurídica, sabendo se podem ficar lá ou não podem. Daqui a pouco são intimados, o proprietário da terra vai querer a reintegração de posse. Isso é um problema. É, por falta de plano diretor. E a gente também tem questões de onde indústrias e loteamentos residenciais se dividem e gera conflitos de horário de trabalho, de barulho. Então, isso precisa ser regulamentado. E alguém tem que ter a iniciativa de propor isso. Vem cá, vamos empurrar com a barriga mais uma vez, vamos deixar mais 10 anos, ou nós vamos enfrentar e vamos assumir a nossa responsabilidade, que é legislar e resolver as questões do município. Então, estou convocando, junto com a Câmara, foi aprovado, então a Câmara toda convoca esses secretários municipais para sentar e a gente tratar. Pode ser um projeto que leve 2 anos para ser elaborado, porque não é fácil.
O plano diretor é um plano bastante complicado de ser feito.
Complicado e complexo.
É.
Por isso que demanda coragem. Muitas vezes você vai contrariar interesses de um lado ou de outro. Mas e para quem, afinal, que serve os servidores, os agentes políticos e públicos, né? É justamente para trabalhar essas questões. E se você está lá, você precisa ter a coragem de enfrentar. Eu estou querendo levantar essa bandeira para que justamente a gente pense num espumoso mais desenvolvido. A gente precisa pensar que isso aí vai crescer, o espumoso cresce, é visível que cresce, só que a gente precisa crescer de uma forma ordenada, de uma forma inteligente, e é somente um plano diretor voltado para as pessoas e para os interesses do município e não de um grupo ou de outro, que isso aí vai acontecer, que a gente vai poder entregar lá na frente para os nossos filhos um município bem desenvolvido, com possibilidades de mais expansão ainda, de forma ordenada, porque isso envolve questão social, envolve questão de desenvolvimento econômico, tudo isso reflete, né? Então, a gente teve essa iniciativa e ficou muito feliz que a Câmara comprou a ideia. Vamos agora aguardar essa reunião para iniciar e cobrar as cobranças. A gente pede também o apoio da comunidade para que esse projeto, de fato, ande para frente agora.
Existe uma previsão, vereador, para a realização desta reunião?
O requerimento foi aprovado na segunda-feira, acredito que na terça ou na quarta deve ter sido enviado. Trata-se de uma convocação quando a gente fala de secretários e um convite quando a gente fala do engenheiro da prefeitura, porque é um servidor público, então ele pode ser convidado ou não convocado, mas os secretários são convocados, aí trata-se de uma questão de agenda aí, acredito que essa semana ou na outra, na próxima semana já seja realizada essa reunião. De primeiro momento, uma reunião fechada, mas certamente, conforme o andamento do debate, a sociedade civil aí vai ser convocada também para participar, o que é fundamental. As soluções a gente entende que estão dentro da cidade. O plano diretor ele precisa preservar questões históricas do município, culturais, tudo isso. Precisa levar em conta todos os aspectos que envolvem uma cidade, né?
Na verdade, para quem não entende muito a respeito, o plano diretor, ele que vai determinar a abertura de novas ruas, porque não adianta, por exemplo, eu resolver que aqui onde está a rádio vai ser aberta uma nova rua e ela não ter para onde sair, né? Ela não ter saída, ela não ter... Daí daqui a pouco eu vou estar abrindo 10 ruas e as 10 ruas não vão ter para onde sair, a menos que se tenha condições. Então, o plano diretor ele vai determinar até onde a gente pode ir. Uhum. Né? Então, daqui a pouco, eu não sei qual é a extensão de espumoso, mas daqui a pouco a gente vai ter casas em todos os lugares e não vai ter para onde ter uma indústria, para onde ter uma divisão de comércio para residência e para indústria. Então, há necessidade, sim, que todos os municípios, não é só espumoso, tem um plano diretor. que é onde vai determinar onde é residencial, onde é comercial, onde é industrial, para que se possa também cumprir a lei. Aí vão reclamar da lei do silêncio. Mas onde é comercial, né? Então, são diversas coisinhas que existe a necessidade que sejam tomados os devidos cuidados. Eu até questionei, algum tempo atrás, a respeito do plano diretor, e foi-me informado que já existia um de 1960,
no máximo.
1960, então, certamente que esse plano diretor não cabe mais em Espumoso, né?
Com certeza.
Então, ele tem que ser refeito, e isso é uma coisa que demanda tempo, certamente demanda dinheiro também,
sim,
né? Porque tem que ser feito.
Ele está defasado em 60 anos, né? A gente não tem obrigação legal, porque a obrigação é para municípios acima de 20 mil habitantes. Mas por que a gente precisa esperar mais problemas acontecerem? Se a gente pode pensar proativamente e já programar esse crescimento espumoso, né? Acho que é fundamental. A gente não pode só pensar em empresas, em formas de fomentar o crescimento, de questão de habitação social, para trazer mais pessoas, atrair pessoas e empresas para o município, sem pensar no seu desenvolvimento ordenado, né? Acho que isso é fundamental. Por isso que a gente está propondo aí, Mirelle e comunidade, esse trabalho. Mas é um dinheiro que vai ser o quê? Consultoria, mobilizar reuniões, chamar as empresas construtoras, chamar os bairros e conversar e elaborar, né? É um custo irrisório perto dos investimentos que têm sido feitos no município.
Até eu creio que seja mais fácil fazer agora, enquanto não tem 20 mil habitantes, do que depois que ultrapassar os 20 mil.
Com,
né,
certeza.
Até não falta muito, falta 4 mil habitantes. 4 mil habitantes é colocar uns 2, 3 empreendimentos grandes aí e a cidade passa a ter 20 mil.
Exatamente. É uma questão mais de vontade política, eu acredito, do que questão de dificuldades técnicas.
Por que despertou no senhor vereador a necessidade de se fazer esse plano diretor agora?
Pelos conflitos que se gera aqui na cidade, que muitas vezes a comunidade não toma conhecimento, partes que estão bem alocadas não tomam conhecimento, mas que tem pessoas que isso afeta na vida dela, no dia a dia dela. Uma casa que eu construí aqui, daqui a pouco tem uma fábrica na frente da minha casa. É uma casa que eu investi todo o meu trabalho, meu suor, construí minha família aqui para ter o meu sossego, e daqui a pouco, um ano depois, por falta de um ordenamento, uma legislação específica do município, que é a responsabilidade do município, vou encarar uma indústria na frente da minha casa, uma fábrica que não tem horário para trabalhar, enfim. São só exemplos, né? Pessoas que acham o espaço no seu terreno, como foi citado aqui, a questão de Lavoura e Bairro Arroio também, que daqui a pouco elas investiram seu dinheiro, seu trabalho ali para ter aquele espaço, e elas nem sem saber estão irregulares. Mas aí é uma questão que vai gerando conflitos, cada vez mais difíceis de serem solucionados. Todo problema, quando ele é solucionado na raiz, ele é mais fácil, mais simples. Às vezes é mais dura a medida, mas é mais efetivo e evita de criar aquela bola de neve. Então é por isso, é pela sequência de situações conflitantes aí que a gente sentiu na necessidade de, pô, eu não tenho compromisso com ninguém para não propor um plano diretor. Eu estou fazendo a minha função. Minha função é propor, entre várias ações, um plano diretor para o meu município. É o que eu quero para ele. É uma cidade inteligente, é uma cidade sustentável, uma cidade humana, uma cidade criativa. Como é que se faz isso? Conhecendo o seu município e regulando a utilização do solo.
Muito bem. Bom, voltando ao assunto dos prédios. Então, o Estado tem prédios que são de uso prédios públicos aqui em Espumoso. O senhor já olhou, deu uma olhada na lista, certamente.
Sim.
Tem algum prédio que não está sendo usado?
Olha, eu preciso verificar em loco, Mirelle, desculpa. Eu preciso verificar em loco, porque eu tenho essa relação. A gente também precisa conciliar aí as atividades com diversas outras atividades ali na Câmara. A gente não tem equipe de assessores, enfim, eu preciso tirar esse tempo. Mas envolve muitas comunidades do interior, que a gente sabe que as pessoas cada vez mais têm a tendência de vir morar na cidade, né? E aqueles locais de escolas que desativados no interior, de espaços sociais coletivos no interior, onde a sede da comunidade, vamos dizer assim, são desocupados, e isso é, em maior parte, é do Estado, do governo. Do Estado do Rio Grande do Sul.
Saber.
A gente pode pensar em soluções, em agroindústrias, no interior, entendeu? É diversas coisas que só não podem ficar parado, no meu entendimento. Né? Então a gente precisa verificar em loco, ver as possibilidades reais de propor soluções para essas comunidades. E também, é claro que a gente não quer que as comunidades se esvaziem, muito pelo contrário. Por isso que é importante o asfalto na comunidade, a internet no interior, a segurança do campo é importante para permanecer os jovens, fazer a sucessão familiar no campo, mas que proporcione qualidade de vida para esses jovens, para essas pessoas que queiram ficar no campo, também viverem lá, produzirem lá, construir sua própria vida. E esses prédios públicos inativos são um impeditivo para isso, ou são um ponto negativo nesse trabalho de fortalecer o campo.
Tá bom. Vereador Leonardo Comim, agradeço a sua presença aqui. Sim. Mais alguma coisa para colocar? Por favor, fique à vontade.
Olha, Mirelle, a gente veio aqui com um pouco na corrida, mas é sempre uma satisfação. A gente também não tem que planejar muito quando conversa com a comunidade, tem que ser a simplicidade, tem que ser a transparência e a vontade de demonstrar para a comunidade que a gente tenta fazer um trabalho reto, efetivo, que compense esse esforço aí que todo trabalhador realiza para pagar o seu imposto, para ter agentes públicos que de fato cuidem do município enquanto elas trabalham, cuidam da sua vida, cuidam da sua família. Então não tem mistério, a gente está aí para trabalhar cada dia mais com gosto nessa função, aprendendo, amadurecendo e propondo soluções. É isso que eu me comprometo, e isso foi desde o início, com a nossa comunidade. E não menos importante é essa comunicação através da rádio, que é sempre muito importante para nós, através das redes sociais. Só tenho a agradecer aí o espaço e me colocar à disposição da comunidade, todos que nos ouvem aqui, que qualquer questão podem procurar a Câmara, me chamem, seja qual for o canal aí de comunicação, me chamem, que a gente, na medida possível, da nossa capacidade, vai sempre fazer o melhor por Espumoso. A terra que a gente ama, a terra que a gente se propôs a trabalhar para melhorar. É essa a minha função atualmente, profissional e de vida aí, principal.
É melhorar a cidade que a gente vive. Isso, na verdade, não é uma missão que seja do vereador. É uma missão de todos nós,
Maravilha.
Né?
Muito bem colocado.
É melhorar a cidade que a gente vive. Seja vereador, seja morador, seja comunicador, todos nós temos essa obrigação, né?
Perfeito.